Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Randolph Rodrigues defende retomada da CPI da pandemia. CCJ pode votar projeto que estende a entidades ligadas a crianças legitimidade para propor ação civil pública. Rose de Freitas defende PEC que pode diminuir número de processos no Superior Tribunal de Justiça. Boa noite. O Senado poderá ter uma nova CPI da pandemia. O senador Randolph Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI anterior, quer investigar o atraso na vacinação infantil e ataques a técnicos da Anvisa, entre outros pontos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, protocolou um requerimento para que a CPI da pandemia, encerrada em outubro, seja retomada. O líder da oposição quer investigar possíveis omissões do governo federal a partir de novembro de 2021. Entre os principais problemas, Randolph cita insuficiência nas doses de reforço para 2021. E na política de testagem e ataques a técnicos da Anvisa.
Apagão de dados proposital no Ministério da Saúde. Ameaças a técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no curso de suas atribuições. Sabotagem na imunização de crianças, exatamente no momento da terceira onda da pandemia, com hospitais lotados, quando a variante Ômicron já é predominante em todo o país. Descoordenação por parte do Ministério da Saúde para enfrentamento da pandemia.
Segundo Randolph, o primeiro convocado para a CPI será o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os membros da comissão consideraram insuficientes as atitudes do Procurador-Geral após receber o relatório da CPI anterior. Em outubro, a PGR determinou a abertura de um processo preliminar para apurar os crimes imputados ao presidente Jair Bolsonaro e outras 12 pessoas. Para Randolph, a comissão colaborou para que as ações de combate à pandemia fossem mais assertivas no ano passado.
Quando tínhamos em curso a anterior CPI da pandemia, esta sanha criminosa era mais contida. Por isso, é necessário de imediato instalarmos uma nova CPI e, ao mesmo tempo, cobrar as consequências da CPI anterior. É assim que se cuida criminosos, com a continuação das investigações. Quando, lamentavelmente, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não cumpre o seu papel, o Congresso Nacional, com o instrumento constitucional que dispõe, tem que cumprir o seu.
Para instalar uma nova CPI, são necessárias 27 assinaturas de senadores.
A matriz energética brasileira deverá incluir cada vez mais fontes de energia renováveis. É o que prevê um projeto de lei aprovado pelo Senado, que seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
Para aumentar a oferta de energia com base em fontes renováveis, o projeto recomenda a adoção de tecnologias de baixo impacto de carbono, mais eficiência energética, redução do uso de combustíveis fósseis, bem como incentiva a competitividade para a implantação de energias limpas. A proposta original do ex-senador Cristóvão Buarque determinava que, até 2040, a matriz brasileira tivesse pelo menos 60% de fontes renováveis. Mas o relator na Comissão de Infraestrutura, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, considerou a meta ousada. Assim, a definição de objetivos ficará a cargo da empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Para Lazier, a adoção de energia limpa vai gerar crescimento econômico.
Constituirá poderoso estímulo aos investidores, inclusive estrangeiros. Serão criados mais empregos, haverá maior absorção de tecnologia, áreas mais isoladas serão dinamizadas graças ao acesso maior e mais barato à energia, sem falar no importante impacto quanto à redução da emissão de carbono e de poluição.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve retomar a discussão do projeto que regulamenta o mercado de criptoativos no Brasil, após o recesso parlamentar. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
O texto substitutivo do senador Irajá, do PSD do Tocantins, relator do projeto de lei que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil, deve voltar à pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em 2022. Irajá falou sobre o seu relatório ao projeto, que estava em análise juntamente com outras duas propostas também sobre a regulação dos chamados ativos virtuais.
O objetivo dessa relatoria foi tentar reunir entre os projetos apresentados no Senado pelos senadores Stevenson, senador Flávio Arnes e também a senadora Soraya, um texto que fosse comum. A ideia foi construir um relatório que pudesse fomentar o mercado privado, estimular a iniciativa privada, para que esse mercado pudesse continuar crescente no país.
Especialistas de diversas entidades e instituições do mercado privado e do setor público foram ouvidos sobre o assunto em audiência pública no dia 9 de dezembro do ano passado. Na avaliação do assessor da presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, André Luiz Ortegal, o substitutivo de Irajá atende os anseios do mercado de proporcionar segurança jurídica.
No que tange à opção conceitual adotada pelo substitutivo, no que se refere ao conceito de ativos virtuais, isso é um ponto favorável, ou seja, não se trata de uma moeda, mas corresponde e se correlaciona mais proximamente com conceitos de fundos e bens sujeitos, portanto, a medidas constritivas em investigações criminais ou em processos cíveis também.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em 2021 a impenhorabilidade de bens de santas casas e a isenção de custas processuais em execução de honorários advocatícios. Também foram criados mais cargos de juízes em tribunais regionais federais e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com competência para julgar ações em Minas Gerais. Repórter Bruno Lourenço.
Há exceções da impenhorabilidade para cobrança de dívida relativa ao próprio bem, dívidas trabalhistas e previdenciárias ou para execução de garantia real. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também projeto que isenta o advogado de custas processuais em execução de honorários advocatícios. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, diz que o pagamento de custas se dará somente ao final de ação, sem a necessidade de recolhimento antecipado.
Quando a execução resulta frustrada, não se conseguir encontrar bens do devedor para o pagamento da dívida, além de ser privada da remuneração pelos serviços prestados, incluindo trabalho de empregado na própria execução, o advogado ainda suporta os gastos referentes às custas processuais adiantadas na execução.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição que restabelece benefícios tributários para produtos de informática. A criação de cargos de juízes nos 5 tribunais regionais federais e a criação de um 6º Tribunal Regional Federal com sede em Minas Gerais.
E em 2022, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto que estende às entidades dedicadas à proteção dos direitos de crianças e adolescentes a legitimidade para propor ação civil pública quando interesses dessa parcela da população estiverem envolvidos. O texto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, acredita que, se virar lei, a proposta vai aumentar a proteção das crianças brasileiras.
A alteração, ressalte-se, está em consonância com o disposto no artigo 87, inciso 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 90. Naquele dispositivo prevê-se o direito ao amparo jurídico e social, provido também pelas entidades que atuam nesse campo. Nesses termos, a mudança veiculada pelo projeto fortalecerá a atuação dessas entidades, contribuindo para ampliar as ferramentas de controle social das políticas destinadas ao amparo dos pequenos brasileiros e brasileiras.
A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destacou a importância de o Senado ter aprovado em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição, que passará a exigir da parte a comprovação da relevância de direito federal ao interpor o recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Originária da Câmara dos Deputados, a PEC foi alterada pelos senadores e, por isso, precisará ser votada novamente pelos deputados federais. Na opinião de Rose de Freitas, quando a proposta for definitivamente aprovada e promulgada, vai garantir mais agilidade no julgamento de processos.
Ou seja, um filtro para diminuir essa demanda processual. E a expectativa que se cria aprovando essa PEC é de que esse filtro de relevância diminua, pelo menos, senhor presidente, em 50% o volume dos recursos que chegam ao tribunal. Essa PEC, ela é de fundamental importância para a otimização do funcionamento da justiça comum.
Trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.